Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Estamos chegando aqui com mais um capítulo da nossa história. Escreveremos hoje mais uma página do nosso livro Sons do Brasil. Temos hoje aqui um papo muito bacana, sempre com uma artista, na verdade, hoje convidada, falando do seu trabalho. E a gente sempre traz também aquele profissional que tem uma atuação dentro da cena da música. E a nossa participação hoje é bastante interessante. Vocês vão ver aí esse trabalho desenvolvido pelo nosso convidado, mas para a gente não perder muito tempo, porque tempo para nós é muito valioso, quero já dar as boas-vindas aos nossos convidados. Ela, que é cantora, poeta, arte educadora e mais um monte de coisa que ela faz aí, vocês vão ver durante o papo. Quero dar as boas-vindas a Manabela. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Salve, salve, família! Máximo respeito, Manabela tá na casa. Muito obrigado pelo convite, tô muito feliz nesse rolê aqui rádio. Eu nunca tinha feito uma entrevista, mas tô achando o máximo e quero ouvir, saber se minha voz sai bonitinha.
O talento que você traz junto contigo, pode ter certeza que já mata todas essas dúvidas que você está tendo aí, Mana. Quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite e vamos bater esse papo, falar do trabalho seu aí, que é muito bacana pra galera poder conhecer tudo isso. Assim como também o nosso convidado especial, que é aquela pessoa que a gente traz aqui para ajudar a gente botar aquele temperinho na nossa salada de papos, prosas, ideias e tudo mais aqui. Ele que traz aí um projeto bastante novo, mas bastante interessante e que vem criando burburinho no mercado aí. E a gente vai trocar essa ideia com ele para falar a respeito disso. Tenho aqui, olhem só, o engenheiro aeroespacial, e ele vai explicar o porquê disso, e empreendedor, criador do Muzi, que é uma rede social especialmente voltada para a música, Arthur Bacan. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Fala, Serginho, prazerzaço bater esse papo com você. Tô super animado aí também pra conhecer um pouco mais o trabalho da Mana. E vamos que vamos. Obrigado aí pelo convite e vamos falar de música.
Legal, Arthur, também. Quero agradecer muito você ter aberto este espacinho na agenda, assim como a Mana aí, pra gente poder bater esse papo e trazer essas informações, apresentar esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo dentro da cena musical, da cena cultural de uma forma geral brasileira aí. Vamos então dar início a esse papo aqui com a nossa artista convidada de hoje, Manabela, mulher preta, periférica, nordestina, que se embrenhou das terras soteropolitanas para São Paulo aí, para meter as caras, se envolver, trazer esse trabalho aí. Mana, apresenta pra gente a Manabela aí, a sua forma de ver. Eu sei que é difícil a gente falar da gente, não é? Mas eu acho que ninguém melhor pra falar do que a gente. A gente fica meio receoso às vezes, mas foi você que vivenciou tudo isso. Então, pra gente dar início aí, Manabela, como começou na música, essa coisa da cantora, poeta, arte educadora, dá uma pincelada rápida pra gente desse início todo aí na sua vida.
É bem difícil mesmo falar sobre si mesmo, né? Mas eu gosto sempre de falar que Manabela é as suas ancestrais, né? É minha mãe, é minha avó, é minhas tias que ajudaram a me formar como eu sou hoje, de ter um entendimento político, ter um entendimento racial, social, de gênero. E através dessa construção que veio da minha família e das pessoas que me rodeavam em Salvador, eu escrever letras e poesias e músicas que também pudessem fazer diferença na vida de outras pessoas, né? E a gente tem nossas particularidades de vivência e essas vivências inspiram outras pessoas e outras vivências. E assim a gente cria essa rede. Eu acho que Manabela é isso. A Manabela é uma construção de várias mulheres, de várias ancestrais. E a Manabela também vai ser ancestral de uma geração futura. E isso me alegra muito.
Ah, tô falando, não tinha melhor definição para se apresentar a Manabela como isso que você falou. E como eu disse, você vivenciou tudo isso. Então ninguém melhor do que você para poder nos apresentar. E Mana, esse seu envolvimento, como você disse, poeta, escreve letras, cantora. Desde quando isso surgiu na sua vida aí, dentro de todo esse processo seu de se descobrir como artista, vamos dizer assim?
Bom, Cantar, eu canto desde os 6 anos de idade. Eu comecei cantando na igreja, né? Fazendo coral, os covers de bandas gospels que fazia a minha cabeça nos anos 90, e fazia a cabeça da igreja, enfim. E aí, quando eu chego na minha adolescência, eu começo a sentir a necessidade de colocar algumas vivências pra fora. E aí eu comecei escrevendo, ainda sem muita ousadia, ou sem pensar que isso poderia mudar muitas vidas, ou a minha própria vida. E aí eu começo, só que eu tinha vergonha quando eu morava em Salvador de mostrar as minhas letras, né? A gente sempre ouve aquele ditado que santo de casa não faz milagre, e eu achava que as minhas letras, a minha vivência não ia mudar muita coisa em Salvador. E aí eu já escrevo há muito tempo, mas eu só tive coragem de colocar pra fora quando eu vim morar em São Paulo há 9 anos atrás, que aí eu começo a mostrar as minhas letras e as minhas vivências através da música e poesia.
Mana, vamos fazer o seguinte, já demos essa iniciação no papo, ela já se apresentou de uma forma bastante concisa e bastante completa, eu quero começar a te apresentar musicalmente. Vamos começar a botar som no pedaço aqui. O que a gente pode tocar de partida para a galera começar a saber e entender esse trabalho que a Manabela traz para
a
gente?
Eu acho que a música que mais resume meu trabalho, né? É, atualmente eu vou em vários lugares cantando com o meu show Denegrindo Saberes, né? Tornando esses saberes preto, mostrando, fomentando. Eu acho que é o meu single Cara Gente Branca, que é o que as pessoas podem encontrar nas plataformas de streaming. E ela fala sobre o racismo estrutural, sobre o que a gente está correndo atrás para mostrar os verdadeiros heróis desse país, que são pretos, pobres e periféricos, que têm lutado todo dia pela cultura e pelo fomento à vida, né? Pelo direito à vida. Eu acho que Cara Gente Branca mostra muito isso. E eu acho que essa música a galera vai super curtir.
Vamos nessa então, Cara Gente Branca com Manabela, dando início na parte musical dos Sons do Brasil 342. Vamos lá, já voltamos.
Sou negra, não morena, rebato esse sistema. Racismo vi de pequena nas quebradas que cresci. Um quadro de favelado flagrante já foi plantado. Cara, gente branca, Rafael foi condenado. Me diz como é entrar no shopping ser perseguido. Senhoras guardando bolsa, tem um preto no recinto. Eu sinto a indiferença da raiz desse sistema. Eles dizem que é a causa, mas eu sei que é consequência. Trago na pele as dores dessa agressão, agregando valores, cultural, apropriação. O berço denegrido, julgado, culpado, condenado, marginalizado, presos numa história falsa e sem tradição. Aprendemos que Isabel assinou nossa libertação. Cadê zumbi? Cadê Dandara? Cadê os heróis dessa nação inferiorizada? Eu olho e não me vejo, não sou representada. Embranquecimento não tem um lugar de fala. Nesse país a pobreza tem cor. Enquanto brancos são libertos, a polícia mata sem pudor. Na descida da ladeira, na subida do morro, a cada 23 minutos mais um negro é morto. Socorro, a carne mais barata, na pele que habito, o chicote ainda estrala. O tronco é disfarçado, mas apanho todo dia. Enquanto a ONU brinca de prática e teoria, mito da democracia, rotulação social. Sofremos racismo desde a posição fetal. Eu falo da realidade do país que vivo, mas vejo desrespeito em todo mundo, privilégios e abusos confundidos com direito. A diferença está que isso extermina o gueto. O medo nos consome, aterroriza dia a dia. Porque somos pretos, pobres da periferia, lutando por moradia, por condições sociais. Nós somos a resposta, isso não é opcional. Estamos nos armando e tomando nosso lugar. E mesmo em desvantagem já entramos pra ganhar. Pasmem, a senzala agora se levantou. Não baixamos a cabeça, mas pra nenhum senhor. Durante 300 anos reinou a escravidão. Se prepare agora pra anos de empoderação. Tomando de assalto a cena, chegando com o pé na porta. Cara, gente branca, vamos reverter a história. Vamos reverter a história. Vamos reverter a história. Cara, gente branca, vamos reverter a história.
De volta depois de Cara Gente Branca com Manabela, quero agora trazer aqui Arthur Bacan. Arthur, te apresentei como engenheiro aeroespacial e empreendedor, quer dizer, está empreendendo em alguma estação lunar, alguma coisa assim? Claro que não, mas o Arthur vai dar um toque exatamente o porquê dessa coisa do engenheiro aeroespacial, que eu acredito que dentro de tudo isso não seja o foco principal. Arthur, fala pra gente dessa escolha de ser um engenheiro aeroespacial no Brasil, que não tem essa tradição tão grande de grandes missões espaciais, não é? Como que é isso, cara?
Quando a gente é jovem, né, Serginho, a gente sempre tem aquelas coisas meio mirabolantes na cabeça, né? Putz, o que será que eu vou fazer? Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei de coisas que voam. E aí falei, ah, acho que a parte de engenharia aeroespacial é bem legal, né? Eu que lá com meus 14, 15 anos, sempre fui um apaixonado por arte. Aí falava, putz, será que eu faço teatro? Será que eu faço música? Ou será que eu vou pra área de tecnologia? E aí eu falei, não, vou pra esse lado um pouco mais pé no chão, né? Fazer alguma coisa relacionada à tecnologia. E aí fui fazer engenharia aeroespacial. O que, depois que eu formei, né? Falei, acho que vou voltar e pegar esse meu lado, né? Técnico do engenheiro aeroespacial e mexer com a parte de arte. Então, quando conheci ali meu sócio, que sempre foi músico e trabalhou com música, ele veio com essa ideia de montar uma rede social de música e eu me apaixonei pela ideia. E aí, vou contar um pouquinho mais aí pra vocês o que é essa ideia, o que é o Muse e como a gente junta essa parte de tecnologia com essa parte artística.
Legal. Inclusive o seguinte, você não deixou de atuar como ator e cantor amador ali nesse meio todo, né? O engenheiro aeroespacial estava ali viajando pelo universo ali na mente, mas não deixou desse lado, dessa tendência forte que você tem para a questão das artes. E isso acabou te levando, você até já deu essa abertura aí, para o nosso assunto principal, que é essa plataforma ou rede social. É claro, você apresenta o Muse, que é o seu projeto atual, como uma rede social da música, mas que eu acredito que no caminhar, a projeção de vocês é que isso realmente chegue lá na frente e acabe virando uma plataforma musical, que eu acho até que pela própria característica de como está acontecendo isso, a tendência é encaminhar para esse tipo de coisa mesmo, não é?
Com certeza, Serginho. O Muse, ele é um aplicativo que a gente fala que é uma rede social para conectar as pessoas pela música. Sempre dando bastante voz aí para os artistas independentes. E a gente sempre fala que o nosso algoritmo, diferentemente dos algoritmos aí das plataformas de streaming, é um algoritmo humanizado. Por que algoritmo humanizado? A gente traz até meio que um paradoxo aí, falando de algoritmo e humanizado. Mas algoritmo, você sempre tem na cabeça aquele negócio de máquina, né? Então, números ali te indicando alguma coisa. No Muse, a gente não tem máquinas para te indicar músicas. A gente tem sempre pessoas da nossa comunidade indicando aquilo que elas curtem e descobrindo também músicas a partir de outras pessoas. Então, a nossa plataforma, ela funciona justamente para isso. Divulgar e conhecer novas músicas através de pessoas.
Quer dizer, hoje a gente tem, o pessoal está acostumado com várias plataformas digitais aí, que são aquelas mundialmente conhecidas. Quando você entra nela, já vem aquela página grandona te indicando, olha, essa música, esse artista, esse tal, que vem através dessa questão dos algoritmos convencionais que todo mundo conhece, mas que ninguém entende direito como é que funciona. Na verdade é isso, todo mundo fala de algoritmo, mas ninguém sabe como é que funciona isso. Claro, tecnicamente ou tecnologicamente entrando mais a fundo, a gente vai chegar dentro daquilo que são geralmente aqueles nomes mais conhecidos e etc e tal. E vocês estão trazendo uma coisa interessante, porque muitas vezes eu mesmo, como usuário de plataforma digital, cara, eu não quero aquilo que eles estão me indicando, eu quero procurar aquilo que me interessa, entendeu? Só que as máquinas insistem em me mostrar aquilo que eu não quero.
Exatamente.
No caso do Muse, a gente tem essa diferença, quem indica são pessoas para pessoas.
Perfeito, né? Se a gente for falar de algoritmo aí, acho que tem papo para falar 2 horas. Mas, resumindo bem, o algoritmo ele tá muito relacionado aos interesses mercadológicos, né? O que significa isso? Ter cada vez mais receita. E receita vem de quem? Quando a gente fala do mundo da música, as grandes fortunas, as grandes receitas, elas giram em torno das grandes gravadoras, né? Então, se tem um artista lá respaldado por grandes gravadoras, a música desse artista muito provavelmente vai estar nessas playlists institucionais dessas grandes empresas de streaming, né? Então, as músicas que acabam chegando pra gente nas plataformas de streaming são músicas de artistas que a gente acaba já conhecendo. Tem um dado interessante que 99,5% de todas as músicas que estão nas plataformas de streaming, elas vêm de apenas 10% dos artistas cadastrados. Ou seja, 90% dos artistas que estão nas plataformas de streaming, eles acabam não tendo tanta voz. E é justamente justamente isso que o Muzi vem com essa proposta, de fazer com que o artista independente que não tem voz nas plataformas de streaming tenha voz dentro do nosso aplicativo. Então a última funcionalidade aí que a gente lançou foi justamente para o artista independente poder subir as músicas dentro do Muzi e serem remunerados por isso, né? Então a pessoa ali vai ter acesso a 30 segundos da música e, se gostar do trabalho daquele artista, vai poder contribuir desde 5 a 100 reais para ajudar aquele artista a fazer, por exemplo, uma master, um mix, né? E apoiar o trabalho do artista através dessa grana aí que ele tá dando direto pro artista independente, mediado pela nossa plataforma.
E essa mediação do Muzi, ele, na verdade, todo o valor que é destinado para aquele artista, ele chega ao artista, claro, tirando impostos, encargos da transação e da comercialização convencional, que todo mundo sabe. A partir do momento que você vendeu ou fez com que o seu dinheiro circulasse, isso acarreta impostos e encargos, mas tirando isso, o valor vai todo para o artista diretamente.
Perfeito. Normalmente a gente, por custos ali de plataforma e tudo mais, a gente tem essa transação de cartões e tudo mais, taxas e impostos, e aí a gente fica com 10% dessa transação justamente para cobrir custos de manutenção da plataforma. Isso é justamente para cobrir custos de manutenção. Quando a gente vê, por exemplo, todos esses marketplaces assim, o fee, né, a taxa que eles cobram da pessoa que está divulgando, está vendendo alguma coisa ali dentro, é sempre ali em torno de 20% a 30%. E quando a gente vê, por exemplo, das grandes gravadoras, às vezes existem contratos ali que 70% do trabalho fica para a grande gravadora e só 30% para o artista, né? Então, o que a gente cobra desses 10% é justamente para manutenção administrativa dentro do nosso aplicativo, dentro do Muzi.
Nós vamos entrar mais a fundo, vamos falar mais do Muzi. Eu acho um assunto bastante interessante, uma ferramenta super útil para os nossos artistas, principalmente a cena independente de hoje. Mas eu quero te convidar agora o seguinte: temos no Sons Brasil o momento pitaco do convidado, e eu vou te convidar agora para você pitaquear aqui, você indicar uma música para a gente tocar, para a galera conhecer um trabalho bacana aí. O que você traz para a gente?
Tem uma música que é bem legal, tá? De um artista barra sócio, que é o Id. Ele traz esse lado da música popular brasileira, desde que ele estudou lá atrás, né? Ele estudou 6 anos de jazz, mas sempre trabalhando muito com violão e com música popular brasileira. Eu queria indicar aí uma música dele, que é Menina dos Cabelos Negros. Ainda não tá disponível aí nas plataformas de streaming, mas já disponível lá no Muzi. Então seria isso aí, Menina dos Cabelos Negros, de Id.
Vamos nessa então, o pitaco do Arthur Bacan, que no Sons Brasil, olha aí, exclusividade, não está em nenhuma plataforma, o Sons Brasil junto com o Muzi caminhando à frente. Menina dos Cabelos Negros com Id. E a gente volta pro segundo bloco.
Cabelos negros, olhar tão vazio que nem reconheço se é indiferença ou só uma ausência que tens ao me ver. Te canto canções, te juro um mundo, me usa, me beija, abusa de tudo, depois me larga solto sofá. Eu só quero um momento, um sorriso, um segredo, uma joia pra ser nossa, um cadinho de você, só um frasco do teu cheiro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vem com nós. Arrasta o sofá da sala. Vamos dançar um pouquinho, movimentar o corpo. Chama andarilho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou fazendo o meu som sem precisar mostrar a bunda. Não adianta oferecer dinheiro ou regalia. Eu não vendo o meu corpo nem a minha ideologia. De pequena já sabia com certeza o que queria. Cantando os meus valores, vibrando na sintonia. Sou muito pra vocês, uma mina que rimando. Pega as malas, vai embora, vai viver em outro plano. Outro plano, outra história, outra concepção. Ignorância, hipocrisia, pura discriminação. A vitrine, o produto, você pode escolher. Rotulando as pessoas com o que se pode ver, a imagem não é tudo, que importa é conteúdo. Sei igual a socialite, não faz parte do meu mundo. Brasileira, nordestina, preta da periferia. Vou ganhando meu respeito nas quebradas todo dia. Minha mãe, dona Marina, sempre me orienta. Nas quebradas da Baixada, o tubo crescendo e sonhando. Escrevendo minha vida, taxando meu senhor. A Bahia é minha casa, o meu lar é Salvador. As ideias e palavras não são poucas, pode ouvir. Transmitindo coisas boas que fazem parte de mim. Eu respeito o seu trabalho, então respeite o meu também. Cada um com seu conceito, vivendo o que te faz bem. Propostas indecentes sempre vão aparecer. Permaneça firme e forte, não deixe se corromper. Sozinha na multidão, luta individual. Prefiro sempre assim do que cheia de paga-pau. O que era compromisso se tornando uma viagem. Só fala de buceta, drogas e sacanagem. Faço rap por amor, não por ostentação. Se é esse seu motivo, quem diz só lamentação. Disfarçada de oração, uma rima sem ação. O que é que você tem feito pra modificar essa geração? Será que seu discurso é igual o seu itinerário? Eu vou chegar na favela pra pagar de superastro. O rap é poesia, o esporte pra libertar. Educação e a cultura marginal pra ocupar. Os espaços transformar, os que quero viver. Eu entrei nessa batalha e não entrei pra perder. Posso até me entristecer, mas jamais vou desistir. O sorriso de uma criança me dá forças pra seguir. Me dá forças pra seguir. Porque nessa guerra declarada, eu já garanti meu lugar. Entre becos, vielas, favelas, minha voz sempre vai ecoar. Não deixando que os poucos mexam no direito de muitos. Eu taco um foda-se nessa porra e mostro a verdade nua e crua pra todo mundo.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco do programa Sons do Brasil 342 e vocês ouviram aí Nua e Crua com Manabela. Mana, fala pra gente dessa música. Essa é uma gravação ao vivo, não é, que você mandou pra gente?
Sim, é uma gravação ao vivo que eu amo muito, né? Aí com meus amigos que eu conheci num evento aqui em São Paulo chamado Afrojam. E nos juntamos aí pra poder trazer um pouco do som da Manabela de forma diferente, né? Um som ao vivo com banda. E no E Cru, eu acho que ela resume também muita coisa do que eu faço. Por que eu faço e pra que eu faço. Pra transformar vidas, mentalidades, pra mostrar que tem outra alternativa. E como eu me apresento, né? Muitas vezes a gente tem esse pensamento distanciado de artista e fã e colocar os artistas num patamar muito alto que não se pode falar. E eu falo pra galera que eu me apresento no E Crua, não tem esse negócio de artista ou fã. Eu também sou fã de outros artistas e todo mundo tá junto e misturado. Então, eu acho que eu me apresento assim, sempre pra vocês, no E Crua.
E uma coisa eu quero ver contigo, a primeira música sua que nós tocamos, que foi o Cara Gente Branca, você falou que foi o seu primeiro single, na verdade. Esse foi o seu start, a primeira música que você gravou sua, não é? E botou na estrada. Isso foi gravado, inclusive, através de um projeto que é o Vai aqui de São Paulo, né? Que é um projeto de incentivo aí, principalmente pra galera da periferia, essa galera nova, jovem, que tá na batalha aí, que tem seus projetos a serem realizados. E você conseguiu fazer esse primeiro single aí através desse projeto. Puxando também, trazendo a arte educadora dentro desse papo nosso aqui, isso também te ajuda muito a escrever suas letras, porque a arte educadora, e eu sei que você desenvolve esse trabalho junto ao povo periférico, o seu trabalho é sempre voltado para essa camada da sociedade. E, claro, tem a sua vivência, tem a sua história, tem de onde você veio, suas origens, aquela coisa toda que você já falou, mas vindo aqui para São Paulo, saindo lá de Salvador, que eu sei também que foi botar a mochila nas costas, meter o pé na estrada e vamos ver o que acontece, né? Você saiu de lá sem, de repente, assim, você tinha um objetivo sim, mas você não tinha aquele projeto traçado que eu vou chegar lá, eu vou pra tal lugar. E você chegando aqui, já há bastante tempo em São Paulo, já bastante adaptada a essa vida de São Paulo, você desenvolve esse trabalho de arte educadora. Dentro das suas letras, isso te ajuda também a compor, te traz essa realidade, te traz a botar pra fora aquele sentimento da Manabela artista, junto com a Manabela arte educadora e, mais uma vez frisando, a Manabela nordestina, preta e da periferia?
Sim, totalmente. Eu acho que se não existisse a Manabela militante, política, arte educadora, não existiria a Manabela artista. As minhas letras são fundamentadas nesse rolê da minha vida, de buscar, né? Os anos 90, pra mim, que nasceu, foi um ano muito cruel, onde eu não me via nos filmes, na televisão, eu não me via nos chamados profissões de status, né? Médicos, advogados, apresentadores de TV. E eu não quero que a mesma coisa que frustrou muitos sonhos meus, e aí eu falo isso por realmente não me ver representada em vários lugares na sociedade, não quero que as crianças de hoje passem pela mesma coisa, né? Uma vez eu ouvi de uma professora que o que eu escrevia não era bom. Na época nem entendia o que era essa poesia marginal que a gente faz hoje em dia, e que tem slam, e que tem Copa do Mundo de slam na França. Hoje se tem uma potência e se mostra essa potência. E a minha professora falou que o que eu escrevia era muito ruim, e isso frustrou muitos sonhos em mim. Eu passei muito tempo sem cantar, sem escrever por causa dessas falas, né? Talvez o meu medo de me apresentar em Salvador também venha por conta disso, feridas que ficaram aqui dentro, e eu não quero que as crianças passem pela mesma realidade. Então, de qualquer forma, eu quero mudar isso, seja pela música, pela cultura hip hop, seja na sala de aula, que de alguma forma eu possa ser esse agente de transformação que alguém foi um dia na minha vida.
E como eu tinha citado Vai aqui, com a galera, com jovens que você trabalha, você também direciona e alerta eles, fala: galera, olha, existe isso daqui, isso é interessante, a gente pode, entendeu? Tá no nosso alcance, é só a gente querer e fazer um trabalho legal, um trabalho bacana, que o pessoal conheça, entenda e saiba que isso existe.
Sim, São Paulo é bem diferente de Salvador nesse aspecto. A gente tem vários editais aqui. Salvador e Bahia são pouquíssimos que tem. Tem o Faz Cultura, que interliga algumas empresas privadas que fazem esse repasse de impostos que eles teriam que pagar para o governo. Eles repassam para editais ou para ONGs e associações. Quando eu cheguei aqui, eu tive o privilégio de conhecer pessoas que abriram isso pra mim, e hoje a gente abre, a gente tem vários grupos, a gente tem o Fórum de Cultura Cidade Ademar e Pedreira, que é da minha região, que luta pela Casa de Cultura, pelos editais. Então a gente fala assim: ó, gente, vai abrir o edital de música, ou a galera do funk se inscreve, do rap se inscreve. E pras pessoas que realmente não tem nenhuma oportunidade e nem entende como escrever isso, a gente vai, chama alguma dessas pessoas, e o meu coletivo, que é o coletivo Dente de Leoa, que tá aqui na Cidade Ademar, escreve esse projeto para as pessoas. A gente não cobra nada, lógico que a demanda é muito grande, a gente não consegue escrever todo mundo, mas algumas pessoas a gente vai lá, apoia, ajuda, escreve, faz currículo, media kit, faz release, ajuda, não tem uma filmagem, vamos lá, eu filmo você. A gente fez algumas gravações aqui na minha casa, na minha laje, durante a pandemia, porque abriu o Audi, mas faz live. E como é que esses artistas periféricos que não tem microfone e caixa de som vão fazer isso, vão ter acesso a isso? A gente abre a nossa casa e aí monta as caixas de som, que a gente também conseguiu um edital no Vai. A gente agora disponibiliza isso pra periferia, eles vêm aqui, grava, e aí a gente segue em frente fazendo essa rede, porque é importante um apoiar o outro, e aí vai crescendo, né? Porque não adianta tudo pra mim, dinheiro todo pra mim, as coisas todas pra mim, e depois, como é que acontece? Depois que eu alcancei todos os editais, o que é que eu vou fazer? Não tem mais. Então é importante compartilhar.
Grande forma de pensamento é realmente isso. Se a grande maioria pensasse dessa forma, eu acho que teríamos uma vida mais tranquila, mais fácil e menos dolorida, talvez. Mas lá, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que, que nós temos preparados?
Agora, a gente tem uma música incrível que eu escrevi com o Andarilho Chá, meu parceiro aqui, que sempre tem me incentivado. Conheçam também, tá, gente? Andarilho Chá, música preta brasileira teatral. E a gente escreveu essa música junto, chamada Ei Racista.
Vamos nessa, então. Ei Racista, com Manabela e Andarilho Chá, tocando agora, e a gente volta para dar sequência no papo.
Ser muito mais feliz. Tu tem espaço, tá incomodado, cai fora. Como me dá pena do seu ódio gratuito. É que muros faz irmão seus inimigos. Pro meu cabelo e meu nariz tá resolvido. Pele também tá incomodado, cai fora. Sabe que eu nasci não pra ficar nessa margem. Quando saio é pra ser o evento. Você não aguenta, pois minha cor tá no momento. Tá indicado, ouve o refrão. Ei, racista, esse som é pra você. Sua mente estacionou enquanto
eu tô arrasando, eu tô arrasando.
Ei, racista, esse som é pra você. Sua mente tá parada enquanto
eu tô arrasando, eu tô arrasando.
Ei, racista, esse som é pra você. Tua mente atrasou enquanto quero suas fartas horas de vida que você perde falando de mim. Vou usá-las pra ser muito mais feliz. Tu tem espaço, tá incomodado, cai fora. Como me dá pena do seu ódio gratuito. Ergue muros, faz irmão seus inimigos. Pro meu cabelo e meu nariz tá resolvido. Pele também tá incomodado, cai fora. Sabe que eu nasci não pra ficar nessa margem. Quando saio é pra ser o evento. Você não aguenta, pois minha cor tá no momento. Tá indicado, ouve o refrão. Ei, racista, esse som é pra você. Sua mente estacionou enquanto
eu tô arrasando, eu tô arrasando.
Ei, racista, esse som é pra você. Tua mente tá parada enquanto
eu tô arrasando, eu tô arrasando.
Ei, racista, esse som é pra você. Sua mente atrasou enquanto
mundo pequeno, preconceito grande, padronizando tudo que não seja semelhante. O som é irracista, se encaixa em você. Qual é sua atitude quando ninguém mais te vê? Carro, conta bancária, pode te pressionar. Status e aparência, todo dia vai acabar. Quebrando paradigma, grito libertação. Mulheres, negro, branco, só queremos união.
Ha! Com o pouco que me deram, vou pintando por aí. País misturado de medidas desiguais. É a nação que não sabe a cor que tem. Mas a grande mídia deu a dica qual rejeitar. Como me dá pena do seu ódio gratuito. Ergue muros, faz irmão seus inimigos. Pro meu cabelo e meu nariz tá resolvido. Tá identificado, ouve o refrão. Esse som é pra você. Sua mente estacionou enquanto
eu tô arrasando, eu tô arrasando.
Ei, racista, esse som é pra você. Sua mente tá parada enquanto
eu tô arrasando, eu tô arrasando.
Ei, racista, esse som é pra você. Sua mente atrasou enquanto racista. Racista. Racista.
Eu tô arrasando, eu tô arrasando.
Estamos de volta depois de Ei Racista com Manabela e Andarilho Chá, trazendo o Arthur aqui mais uma vez. Arthur, voltando e falando do Muse aqui, que é o nosso foco desse papo, hoje, como eu falei, o Muse ele tem essa característica de rede social, ele não é uma plataforma que você consegue disponibilizar música, apesar que agora vocês colocaram essa coisa desse, entre aspas, botão de remuneração aí, mas pelo menos até a última vez que nós conversamos, você coloca esse pedacinho, esses 30 segundos da música ali no Muse, e quando a pessoa se interessa, quer ouvir, quer conhecer mais, você tem um link que conecta o Muse à plataforma de streaming, o Spotify. Ainda continua dessa forma o procedimento? Evoluiu alguma coisa com relação a isso?
Sim, Serginho, hoje o nosso foco ainda é essa conexão entre as pessoas através da música. A gente tem essa vontade, né, de no futuro virar uma plataforma de social streaming. O que, que significa essa plataforma de social streaming? Em que as pessoas possam ouvir a música inteira dentro do Muse. A gente sabe quando tem uma startup, né, as coisas acabam não sendo tão do dia para noite. Para realmente fazer uma plataforma de streaming, exige muito trabalho, não só técnico, mas também um trabalho ali jurídico bem intenso e de parcerias com as grandes gravadoras, até mesmo porque para eu ter acesso a um catálogo muito vasto de música, eu preciso ter essa licença com as grandes gravadoras para poder tocar essas músicas e fazer com que os artistas sejam remunerados também por cada view, por cada play dentro da nossa plataforma. Então, a gente tem sim essa pretensão de virar uma plataforma de social streaming, mas antes disso, a gente ainda quer fazer com que esse lado mais social seja valorizado e seja colocado em pauta. Isso como? Então, colocando agora funcionalidades como um chat dentro da plataforma, você poder salvar playlists diretamente dentro do Muse e fazer com que essas playlists sejam exportadas diretamente para a sua plataforma de streaming preferida. Então, antes da gente colocar no ar o social streaming, a gente quer melhorar mais as funcionalidades sociais e sempre, de novo, dando voz ali ao artista independente. Então, agora já convido, com certeza, a Manabela aí também para fazer parte do Muse, com certeza divulgando ali as músicas sensacionais, todas essas músicas aí que a gente já ouviu. Parabéns aí mais uma vez pelo seu trabalho, Maná, já virei fã, conheci seu trabalho hoje, mas já gostei bastante. Até por curiosidade, né, tem uma hashtag, todos os dias a gente lança uma hashtag nova no aplicativo. E tem uma hashtag que ela tá bastante em alta. A embaixadora dessa hashtag muito provavelmente tá ouvindo a gente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Liliane, até mandar um beijo pra ela aí. Ela é embaixadora da hashtag Escuta Elas, né? Que foi um projeto aí social que a gente fez dentro do Muse, de mulheres pretas da periferia, incentivando esse tipo de música dentro do aplicativo. Então, mais uma vez aí, a gente traz o Muse para apoiar projetos sociais e fazer com que cada vez mais músicas cheguem a mais pessoas.
Quer dizer, abrindo realmente as portas para aquelas pessoas que estão aí. Eu não vou nem falar daquelas pessoas que precisam, não. Na verdade, é o seguinte, são trabalhos como qualquer outro que estão aí, porém, sem os holofotes, sem os focos que mereceriam, com certeza. E isso é que eu acho interessante no Muse, entendeu? É exatamente abrir esse leque de opções e apresentar pro pessoal que, olha, tem aquilo que você já tá acostumado e que todo mundo te mostra, mas olha, tem isso aqui também que é muito bacana e dá uma ouvida, segue a galera aqui. Aproveitando, Arthur, o Muse, ele é uma plataforma bastante jovem, bastante nova, apesar de vocês terem começado com esse projeto lá em 2019, mas ela efetivamente tem um pouco mais de 5 meses no ar. E durante esse pouco período que a gente pode considerar, vocês já conseguiram abarcar aí muitos seguidores. Hoje, dentro desses 5, 6 meses aí de existência, quantos usuários vocês têm ideia desse número?
Sim, hoje a gente já está com mais de 15 mil usuários. Então, esses usuários que vieram praticamente por via orgânica, quase todos os usuários que a gente tem foi no boca a boca, né? Então, uma galera chegou dentro ali da comunidade, a gente fez alguns convites e aí essas pessoas começaram a divulgar o aplicativo. Então, divulgação paga mesmo, a gente fez muito pouco. Isso é muito legal. E o mais legal não é só o número de usuários que a gente tem, e sim a retenção atenção desses usuários. Porque não adianta nada eu trazer ali, conseguir com que 15 mil usuários baixem o aplicativo e só, sei lá, 500 usuários fiquem na nossa plataforma. Então, a nossa retenção, ela tá bastante alta. Mais de 60% dos usuários voltam mensalmente para nossa plataforma. Isso é um número bem alto, né? Quando a gente fala de um projeto novo, de uma plataforma nova, que tá praticamente aí há 6, vai fazer 7 meses que tá no mercado. Esses números deixam a gente bastante satisfeitos e bastante felizes aí.
Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai dar o pitaco agora aqui no programa sou eu, falando em nome dos Sons do Brasil. E estamos trazendo aqui uma música, olha só, que é de uma cantora e compositora usuária do Muzi. E ela está lançando um trabalho novo aqui, recente, tá quentinho o céu do forno há pouco tempo, que é a cantora Marcela Brandão, aqui de São Paulo. E ela lançou aqui recentemente o single Batedeira, um trabalho muito legal, uma letra bastante contundente, fala muito do nosso momento que vivemos nesse nosso Brasilzão velho de guerra, que vale a pena ouvir aí, e sutilmente ela cita, né, muitas coisas que estamos vivenciando agora, muita gente vai se identificar com isso. Vamos lá então, Marcela Brandão e a música Batedeira, e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil na área e vocês acabaram de ouvir Salve Nordeste com Manabela. E essa aí, mana, é uma exaltação à terrinha lá de cima? Onde veio o Salve Nordeste?
Sim, é uma exaltação à minha ancestralidade, às minhas raízes, à cultura nordestina, à cultura soteropolitana. E também é uma lembrança que eu trago, é uma música, poesia, assim, né? Que às vezes eu recito, às vezes eu canto. Eu trago uma exaltação à minha avó, né? Porque eu acho que tudo que a minha mãe me ensinou veio dela. E era uma mulher preta, de terreiro, 15 filhos, era baiana de acarajé. Então, eu acho que eu trago muito dessa vivência também pela vida dela. E eu sempre gosto de exaltar as mulheres pretas, as griot pretas de Salvador do Nordeste que estão aí formando nossas vidas.
E você falou soteropolitano e eu já queria aproveitar aí e fazer um link com o projeto Soteropaulistana. Fala pra gente o que é exatamente esse projeto que você desenvolve aí.
Bom, Soteropaulistana vai ser o meu segundo EP, que ainda tá aqui matutando na cabeça, mas já tem algumas músicas aí escritas. A gente vai trazer uma musicalidade um pouco diferente do que as pessoas costumam ver no show da Manabela, Denegrino Saberes, e também no EP. Tem uma musicalidade mais old school, mais um bap do rap. No Soteropolitana vai ter mais influências da cultura baiana, também do Sound System, de músicas mais agitadas. E a gente já tem meio que um projeto Soteropolitana, que são pessoas que moram, artistas que moram em São Paulo, mas são de Salvador. E a gente faz esse Soteropolitano de cantar, de fazer releituras de artistas também soteropolitanos em São Paulo. É uma mistura de um monte de coisa. É um projeto que a gente já faz, mas também vai ser o meu segundo EP.
Você falou o segundo EP. Então, temos um primeiro EP, que não temos um primeiro EP. Me explica isso daí, porque em off você falou, olha, eu tenho o primeiro EP, o segundo EP, mas não tenho nada, só tenho um single gravado. Explica pra gente tudo isso, mana.
Então, né, as amigas aí que falam de signo, da geminiana, da comunicação, do pensamento, lá na frente eu penso muito mais do que a minha capacidade corporal de fazer. Então, sempre tem aquela expectativa e realidade. Na minha expectativa, eu já tenho 3 EP gravados, já estou cantando em grande show, Rock in Rio, Lollapalooza. Na minha realidade, eu tenho uma música nas plataformas de streaming, mas estamos no estúdio, já tem as músicas definidas do Denegrino Saberes, que vai ser o primeiro EP, e já tenho 2 músicas do Soteropaulistana, e breve vocês vão ver tudo, gente. Um dia sai tudo dessa cabeça aqui. O negócio é tempo, dinheiro, correria, mas um dia sai, vocês vão ver.
Eu diria que aí temos um link de Manabela com o Arthur Bacan. Isso daí não é um papo de engenheiro aeroespacial, não, Arthur, tá? É, tá aqui o pé no chão, mas a cabeça tá lá no espaço. Vamos pra frente. Terceiro EP e vambora.
E o que eu ia falar aqui, ó, a gente fala pouco, né, Manabela? Porque eu também sou geminiano. Então, se esse programa durasse aqui, a gente ia com certeza até amanhã. E é justamente isso. Eu também me sinto bem assim, né? Eu tô pensando em funcionalidade aqui. Pra mim, já teria todas essas funcionalidades que a gente vem almejando dentro do aplicativo, tudo pra amanhã. Mas, na realidade, são projetos que é justamente isso. É tempo, é dinheiro, é investimento e muito trabalho pra gente fazer tudo isso acontecer. Mas vamos chegar lá, um passo de cada vez.
Inclusive, falando a respeito de todo esse desenvolvimento do Muzi, frisando que o Muzi é Muzi-I, M-U-S-I-I, tá? Esse é o nome dessa rede social que o Arthur tá trabalhando, que na verdade, até por enquanto, existe só em aplicativos para celular, mas acredito que eles estejam pensando em desenvolver isso até para outros tipos de plataformas também. Mas Arthur, entrei no Muzi, criei meu perfil. Como é que funciona esses compartilhamentos? Pelo que eu entendi, eu não coloco lá uma música inteira, eu coloco sempre trechos de músicas ali, 30 segundos, pelo que eu entendi, que é uma forma de você criar a expectativa ou criar o interesse para a galera ir atrás. E outra coisa, para mim poder ter acesso às postagens, essa coisa toda, eu preciso começar a seguir todo mundo para mim saber o que eles estão falando, o que está sendo discutido? Ou isso, de uma forma geral, como uma grande rede social, isso acaba chegando para você ali na página? Como é que funciona isso?
Ótimas perguntas, Serginho. Vou responder aqui de forma resumida. Sim, hoje o aplicativo ele tá apenas para as plataformas Android e iOS, então quem quiser baixar, tá disponível lá tanto na Play Store quanto na App Store. MUSII, como você já bem frisou, é um aplicativo ali roxinho. Entrei no aplicativo, baixei ali, criei meu login. Primeira coisa que a gente solicita é: escolha três gêneros musicais que você mais gosta. A gente tá até aumentando aí a quantidade de gêneros musicais, porque a gente tá sempre muito próximo da nossa comunidade, né? E esse é um dos pedidos que mais tem. Nossa, eu só não consigo me definir só com três gêneros musicais. É, eu preciso poder escolher um pouco mais. Então, escolhi ali três gêneros, mais pra frente vai poder selecionar mais. Já aparecem algumas pessoas com os gêneros musicais parecidos com você, pra você seguir e ter acesso àquelas músicas. Então, quando você entrou no aplicativo, selecionou os gêneros musicais que você mais gosta e já seguiu ou não pessoas que têm o gênero parecido com você, você já cai ali no feed, né? O feed são postagens de pessoas que você segue. Tem também a aba Explore, que são todas as pessoas dentro do aplicativo. E agora tem a aba Artistas, que são os artistas independentes que divulgam suas músicas lá. As músicas são divulgadas ali apenas 30 segundos delas. A gente pega da base tanto do Spotify quanto do Deezer. Então tem um catálogo gigantesco ali de músicas para você postar. E ali as interações que você pode fazer nos posts é comentar, curtir, fazer um remuse, repostar aquela música que alguém já postou e em um clique salvar diretamente essa música na playlist que a gente cria dentro do seu Spotify. Então isso é uma funcionalidade bem legal para quem quer descobrir novas músicas e criar playlists. É, no Muse a gente brinca. O Muse é a plataforma que você vai compartilhar a música e vai ser escutado, né? Então, se você compartilha a música em outras redes sociais, pare de compartilhar a música no lugar errado e vem compartilhar a música no Muse, que com certeza no Muse você vai ganhar os likes lá, vai ganhar a curtida. E muito mais do que isso, você vai estar compartilhando suas músicas com outras pessoas e atingindo o propósito do Muse, que é fazer mais músicas chegarem a mais pessoas.
Maná, eu já dei o meu pitaco, o Arthur já deu o pitaco dele e tá faltando ouvir o seu. O que que você tá trazendo pra gente aí de pitaco?
Tô trazendo MC Belão. Ó, já tem a parceria Mana Bela Belão aqui da Quebrada. A gente costuma falar da Cidade Arte Ademar. O MC Belão acabou de gravar um clipe, né, e uma música chamada Trajadão de Lacoste. Por que, Mana Bela? Ai, do rap, trazer um funk. Infelizmente, a gente tem umas tretas musicais que acontecem de vez em quando e às vezes as portas se fecham, né? E acho que a cultura periférica em si perde quando a gente se fecha só no nosso estilo ou na nossa vivência. Então, eu gosto muito dele, é um cara incrível, trabalha aí pra poder gravar. A música fala sobre essas experiências de pessoas periféricas que têm lutado e que muita gente, as pessoas não dão valor, e eles falam que no dia que a gente tiver trajadão de Lacoste ganhando dinheiro, vocês vêm atrás de mim. Então a música fala sobre isso, sobre valorização da periferia enquanto eles estão pequenos, sem holofote, porque quando a gente tiver com holofote, ninguém segura mais a gente.
Bom, então vamos lá, pitaco da Mana Bela aqui nos Sons do Brasil. Trajadão de Lacoste com MC Belão. E a gente volta pra gente poder botar um ponto final nesse papo nosso de hoje, que foi muito bacana.
Já disseste bem. Vou passar trajadão de Lacoste. Vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. Com vento na cara e aquele ronco forte. Vou passar trajadão de Lacoste. Vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. O vento na cara e aquele ronco forte. Vem saudade de frente, KVT na fuga. Milésimo de segundo pra tomar uma decisão. Naquele dia foi foda, perdi o meu truta. Não quero mais saber dessa vida não. Tamo aí pra revidar. A vida bate forte, mas só sobrevive quem aguenta trocar. Agora não adianta falar que tá comigo e sempre acreditou em mim. Para com esses blá blá blá. Já com o dólar corte, eu tô pique gringo. Na cara da tristeza eu vou passar sorrindo. Se hoje nós tá gastando é porque nós pode. Vou brindar dão de fé com aquele que te dá Lacoste. Vou brindar dão de fé com aquele que te dá Lacoste. Vou brindar dão de fé com aquele que te dá Lacoste. Porque eu vou passar trajadão de Lacoste. Vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. Com vento na cara e aquele ronco forte. Vou passar trajadão de Lacoste. Vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. O vento na cara e aquele ronco forte.
Hoje tem pele e eu vou de juju. Já separou meu combo de Royal Salu. Que eu nem quero brisar naquela menina que só ramela. E pra me esquecer ela, eu vou acender um. Tuxa aquele da sorte, que eu tô de Porsche. Esperando a gata no fim da viela. E aqueles que me tiravam e falavam da minha vida, hoje vem meu som tocando em todas as favelas. E os que duvidavam, me trova bem louco de skunk, de ciroc. Tá se perguntando como minha prima tá forte. Hoje é TBT, vou gastar o meu cachê inteiro na Lacoste. E os que duvidavam, me trova bem louco de skunk, de ciroc. Tá se perguntando como já disso tá forte. Vou gastar o cachê, vou gastar o cachê.
Passa trajadão de Lacoste, vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. Com vento na cara e aquele ronco forte. Vou passar trajadão de Lacoste, vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. O vento na cara e aquele ronco forte.
Hoje eu sonhei que tava pela quebra, de Porsche conversível, marolando de esportivo. Que tinha menos obstáculo, facilitando pros maloqueiros alcançar o objetivo. Comprei o estoque, tudo que vi na vitrine, pros meus irmãos em forma de retribuição. Uma festinha VIP com a chuca de biquíni. Investi no JR, coloquei na seleção. Style crazy life, vivendo no limite. Desbicando a Tiger, só moleque enjoado. Sem recreio, sempre mirando no topo. Mais foda ainda foi ver o topo vindo até os favelados. No gueto as gomas chique e foguete tonado. No balde eu dei um kick, geral afortunado. Os pela deu xilique, sempre tenho esposado. E nós tipo cacique degustando destilado. A gente trampa, mas não para de sonhar. E na hora H, pegue tudo que tem e aposte. Não é questão de sorte, tem que acreditar. Quando o jogo virar, eu vou passar trajadão de Lacoste.
Vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. Com vento na cara e aquele ronco forte. Vou passar trajadão de Lacoste. Vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. O vento na cara e aquele ronco forte. Depois de tanto sofrimento, chegou nossa hora. Vivendo a cada momento que a vida é uma só. Só quem passou sede comigo quando era derrota vai poder desfrutar com nós todo o nosso melhor. Ô dona Rosa, eu agradeço a motivação. Seu Eliseu, eu agradeço a determinação. Mesmo eu desacreditado, minha família não me abandonou. Sempre esteve comigo e me estendeu a mão. Hoje é porretão na quebra e é fogo na inveja. Hoje nós tá forte, cheio de malote. Pra provar pros bicos, eu vou trajadão de Lacoste.
Vou passar trajadão de Lacoste.
Vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. Com vento na cara e aquele ronco forte. Vou passar trajadão de Lacoste. Vitória pros pretos que hoje tá contando forte. Assombrando tudo, dessa vez eu tô de Porsche. O vento na cara e aquele ronco forte.
Voltamos então depois de Trajadão de Lacoste com MC Belão. Estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 342 e eu quero agradecer muito os nossos convidados de hoje. Um papo bastante descontraído e com bastante informação, trazendo o seu trabalho dentro de toda essa cadeia produtiva que é a música, a arte e a cultura brasileira. Arthur Bacan, quero agradecer muito mesmo você ter aberto esse espaço aí, estar junto com a gente e trazer o Muse para que a gente pudesse apresentar, falar para o pessoal, dizer, olha, existe, é bom e vamos dar essa força também. Quando eu digo dar essa força é o seguinte, é um projeto genuinamente brasileiro, criado em terras brasileiras por brasileiros. Então, se nós também não nos valorizarmos, quem irá, não é? Eu acho que ações, atividades, criações como essa que vocês fizeram aí são muito bem-vindas para o momento. Quero agradecer muito, Arthur, por você estar junto com a gente hoje aqui, viu?
Imagina. Imagina, Serginho, eu que agradeço, muitíssimo obrigado, sempre um prazerzaço conversar com você, prazer também conversar e conhecer um pouco mais o trabalho da Manabela, sempre muito importante a gente conhecer novos trabalhos e valorizar cada vez mais a arte, principalmente isso que você estava falando, a arte brasileira e empresas brasileiras também. Então, muito obrigado aqui pelo espaço, obrigado pelo palco. Queria enfatizar aí mais uma vez, quem estiver nos ouvindo, tiver interesse aí em baixar o Muzi, nos seguir ali nas redes sociais. Rede social Muzi, com dois i's, ponto app, para quem quiser baixar o aplicativo, descobrir muita música nova e compartilhar músicas com outros usuários. Disponível lá tanto na Play Store quanto na App Store. Muzi, o roxinho lá, M-U-S-I-I. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo espaço, Serginho. Prazer falar com você mais uma vez.
Que é isso, Arthur. A gente que agradece mesmo a confiança também no nosso trabalho aqui para as pessoas que nos seguem, que nos ouvem aí, tá? Então,
claro, parabéns também para Manabela. Prazerzaço te conhecer. Suas músicas realmente inspiram. Sua história é sensacional. Que o caminho aí de sucesso com certeza já está vindo. E espero te ver aí cada vez mais sobre os holofotes.
Aproveitando as palavras de Arthur Bacan aqui, Manabela, quero agradecer muito também a sua presença hoje, estar junto com a gente aqui nesse Sons do Brasil 342.
Ai, gente, eu fico muito grata. Serginho, você é muito acolhedor, né? E eu acho que por isso que os papos sempre fui muito bem. Você tem uma sensibilidade de um artista. Você também é um artista, né? Então, muito grata pelo convite. Estou aqui sempre que precisar, só chamar. Obrigado também, Arthur. Achei incrível o projeto da plataforma, né? Não conhecia. Vou baixar, com certeza. A gente estava confidenciando aqui que eu ainda não tenho as minhas músicas nas redes de streaming. Então, é uma ótima oportunidade para entregar, porque são minhas filhas, né? Entregar as minhas filhas a uma pessoa que a gente sabe que vai cuidar dela e que não vai só entregar 10%, que não vai ser de qualquer jeito ou depender de um computador, né? Vai ser na questão humana, na questão da sensibilidade das letras que são passadas. Então, fico muito feliz em conhecer. Vamos trocar altas figurinhas. Obrigada a todos os ouvintes aqui, né? Conhecer um pouco do meu trabalho. É só adicionar tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Manabela, o Bela com dois L's, ponto SSA. Pode chegar lá, trocar uma ideia, gosto de conversar, gosto de sair, gosto de beber, então chama a mana, vamos trocar ideia, porque eu não gosto desse negócio de artista e fã, acho que todo mundo é artista, todo mundo também é fã. Diminuir essas distâncias e aumentar essa rede de fomento uns pelos outros.
Mana, gostei do posicionamento, eu acho que é bem por aí mesmo. Essas distâncias quem criam são pessoas que têm outros interesses além da arte. Eu quero aproveitar aqui e convidar você, ouvinte Sons do Brasil, nesse mês de novembro, com toda essa retomada, né, da nossa vida cultural, das atividades e dos eventos, o Sons do Brasil está retomando a sua parte de shows também. E no dia 14 de novembro estaremos dando início ao novo projeto Sons do Brasil na Rotina, lá em parceria com o Teatro da Rotina, na rua Simão Álvares, 697 em Pinheiros. Estamos realizando nesse início, nesse nosso primeiro show, o show com o Tomé. É dia 14 de novembro às 19 horas. Para você que quiser estar junto com a gente, os ingressos já estão à venda antecipadamente pelo Simpla, lá no www.simpla.com.br. Depois teremos no dia 21, Netão, e no dia 5/12, o duo Avoar, que é do JP com a Bruna Black. Sons Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107.9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Baruque FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser nos seguir, por favor, estamos ali aguardando a sua companhia no Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook, @projetosonsdobrasil, e nossa página no Mixcloud, de todos os programas que já foram ao ar do Sons do Brasil estão à disposição lá, desde o número 1 até o daqui a pouco da Manabela e do Arthur Bacan. Maná, pra gente encerrar o Sons do Brasil, eu quero que você indique uma música pra gente, para que nós coloquemos um ponto final super bacana aqui, trazendo mais um trabalho seu. O que, que nós temos aí para poder encerrar esse programa de hoje?
Agora a gente tem Semente Flores, que é uma música que eu escrevo em homenagem às mulheres, às sementes e flores desse país, que a gente continue regando, trazendo as nossas coisas boas, mas também os nossos espinhos, porque é importante salientar isso. Tô fazendo terapia, então é importante ver as coisas boas e as coisas ruins. Então eu deixo aqui em homenagem a todas as mulheres, Semente Flores, que a gente possa ser essa flor que enfeita o nosso visual, que perfuma o nosso ambiente, mas que também, no momento certo, a gente possa ser espinho para furar muitas coisas ruins dessa sociedade. É isso.
Vamos lá, então, encerrando o Sons do Brasil 342, Semente Flores com Maná Bela, agradecendo a você que nos acompanhou durante todo esse bate-papo aqui e, claro, esperando contar com vocês na próxima semana com muita música, muita prosa, muito papo, muita história, muita informação, novidades e tudo mais o que os Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Um abraço, Arthur Bacan, um abraço, Maná Bela, muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Semente Flores com Maná Bela.
Seus olhos físicos me manifestando, provando minha existência. Que ato mais rebelde que a mulher e sua presença. Somos todas vidas, compartilhando os calos. Mulheres na ativa, minha luta é o seu fardo. Plantando as sementes, regando todas as flores. Caminho de salvação, de vida e de amores. Violentamente buscando minha própria paz. Questionando as estruturas sociais, são desiguais. Sagrada geradora feminina, mãe terra. Multiplicando luz, combatendo toda a guerra. Semente, flores, pétalas de cores. Plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas. Uma luta, uma causa sempre criticada. Semente, flores, pétalas de cores. Plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas. Uma luta, uma causa sempre criticada. Sempre criticada. Flores.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.